DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, ao microfone para si, Cristina Cripal, e estes são os temas da nossa emissão. A decisão sobre a libertação sob fiança do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, de uma prisão sul-africana, voltou hoje a ser adiada.
É um jogo próprio dos advogados, mas tudo leva a crer que o nosso conterrâneo vai ser extraditado.
A UNITA está satisfeita com o início hoje da exumação que deverá levar a um funeral que considera condigno do líder histórico angolano Jonas Savimbi.
Este ato tem uma importância histórica enorme para a família, para o partido e também para o país.
E ainda um aplicativo desenvolvido no Brasil ensina às crianças o quimbundo, uma das línguas mais faladas em Angola. Um tribunal sul-africano adiou para amanhã a decisão agendada para esta quinta-feira, 31 de janeiro, sobre o pedido de libertação sob fiança do antigo ministro das Finanças de Moçambique. Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde finais do ano passado, no âmbito de um mandato de captura emitido pelos Estados Unidos da América por causa do seu envolvimento no escândalo da dívida oculta em Moçambique. A informação com o correspondente da DW, Milton Maluleck.
Os advogados de defesa de Manuel Chang apresentaram esta quinta-feira no Tribunal de Kempton Park, nos arredores de Joanesburgo, novos argumentos com vista à viabilização do pedido do pagamento de uma caução para que o ex-ministro moçambicano possa aguardar o julgamento em liberdade. Os advogados voltaram a pôr em causa a decisão da juíza Sagras Broen de enquadrar o pedido de caução na escala 5, considerada uma das mais exigentes. Nesta escala, o visado é obrigado a apresentar provas de que não irá fugir. O advogado Ruth Cross afirmou no tribunal que a prisão de Manuel Chang é ilegal por estar baseada em suposições e não em atos concretos. Desafiamos a justiça americana a apresentarmos provas concretas que incriminam Manuel Chang. A conspiração não é nenhum crime previsto e punido por lei. A legislação sul-africana defende que as pessoas sejam acusadas de coisas concretas e não suposições. Manuel Chang é acusado pelos Estados Unidos da América de conspiração para fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. No início da sessão desta quinta-feira, a juíza Sagras Broen pediu os documentos de viagem do deputado Manuel Chang. Os advogados procederam à entrega de um passaporte normal, enquanto o passaporte diplomático que se encontra na posse da Interpol em Pretória será entregue ao tribunal nesta sexta-feira. A juíza solicitou ainda esclarecimentos em torno de alguns valores que alegadamente foram depositados na conta do ex-ministro das Finanças. Trata-se de um montante global de 12 milhões de dólares, dos quais 5 milhões terão sido depositados numa conta bancária na Espanha. No entanto, a promotora Elvera Drea contra-argumentou ao defender que é do interesse da justiça que Manuel Chang não deve beneficiar do pagamento de uma caução, opondo-se à sua libertação sob fiança. Chang deve ser responsabilizado por estar envolvido em casos de corrupção que envolvem bilhões de dólares que se destinavam ao desenvolvimento de Moçambique. Recorde-se que no passado dia 24 de janeiro, a procuradora do Ministério Público Sul-Africano, Elvera Drea, reiterou que se opunha à libertação de Manuel Chang por considerar que há risco de fuga, que as acusações são graves e que o ex-ministro parece ser uma pessoa com capacidades financeiras que poderá fugir para qualquer local. De acrescentar que a Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique anuiu esta terça-feira, 29 de janeiro, o pedido do Tribunal Supremo de lhe ser permitida a detenção de Manuel Chang para que responda pelos crimes financeiros e abuso de poder em Moçambique, pelo que António Muxanga, deputado da bancada da Renamo, a maior força da oposição, destaca.
O trabalho que fizemos no Parlamento vai prejudicar o Manuel Chang, porque aqui disse que o Manuel Chang é pessoa idônea, não vai fugir. E lá a Assembleia da República já o entregou ao Tribunal Supremo, porque o Tribunal Supremo do seu país diz que ele pode fugir. Então, quer dizer, estamos a entrar em contradição, estamos a prejudicar o homem. Eu acho que a Assembleia da República, o Tribunal Supremo, deviam parar e ver o que é que estes estão a fazer.
Convidado a tecer comentários acerca deste caso, que envolve Manuel Chang, que é também deputado pela bancada da Frelimo, Muxanga teceu os seguintes comentários.
É um jogo próprio dos advogados, mas tudo leva a crer que o nosso conterrâneo vai ser extraditado. Só espero que a sorte que teve o general da Guiné-Bissau ele tenha, depois dele assumir e fazer a tal declaração premiada que os americanos querem, porque acho que o fundamental para os americanos não é só Manuel Chang, é encontrar a rede das pessoas que roubaram o dinheiro.
De Joanesburgo para DW, Milton Maluleck.
Muito obrigada, Milton Maluleck. E boa noite, António Rocha. Xang deve ser libertado sob cautela, o que dizem os ouvintes e utentes?
Praticamente todos dizem que sim, dizem que não, aliás. David Parente diz que alguns dirigentes moçambicanos estão a tentar arranjar uma forma desse senhor não ser julgado pelos crimes que cometeu. Parece que têm medo de serem envolvidos nas denúncias que o Chang poderá fazer, diz David Parente. Lázaro Mandelate, de Maputo, escreveu no WhatsApp para dizer: esse nosso ex-ministro não deveria ter esse direito de responder em liberdade, porque o mal que provocou à nação moçambicana é bem grande. Voltarei mais tarde.
Muito obrigada, António. Ficamos à espera. E se quiser sair a sua voz à emissão ao vivo da DW, ficam aqui os contactos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia sudanesa usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes na capital Khartoum e noutras cidades nesta quinta-feira. Tal como vem acontecendo há semanas, também hoje manifestantes saíram à rua para exigir a demissão do presidente Omar al-Bashir. Procurado por mandado internacional por suspeita de envolvimento em crimes contra a humanidade, Bashir não mostra a intenção de largar o poder que detém desde 1989. As autoridades ugandesas anunciaram hoje que vão pedir a extradição de Moçambique de 6 suspeitos islamistas extremistas detidos naquele país. Há 2 dias, a polícia moçambicana anunciou ter detido 3 ugandeses, que afirma serem figuras de proa na organização radical islâmica, alegadamente por trás dos ataques armados na província nortenha de Cabo Delgado. Outros 3 já se encontravam detidos. Uganda não tem acordo de extradição com Moçambique. O governo de São Tomé e Príncipe quer que o Fundo Monetário Internacional, FMI, volte em breve ao país para discutir um programa de assistência financeira. O anúncio foi feito hoje pelo FMI no final de uma visita àquele país. Segundo o fundo, São Tomé e Príncipe planeia reformas fiscais e a redução da dívida pública, condições para obter apoio da instituição multilateral financeira. Milhares de israelitas de ascendência etíope protestaram hoje nas ruas da cidade de Tel Aviv contra a violência da polícia israelita. A morte de um jovem de 24 anos desencadeou as manifestações. O judeu etíope, que sofria de uma doença psíquica, foi morto a tiro pela polícia por segurar uma faca na mão. Os manifestantes acusam o país de discriminar sistematicamente a minoria de 140 mil judeus etíopes. Mais de um terço já nasceu em Israel. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 29 crianças e recém-nascidos morreram de frio nas últimas 8 semanas na província síria de Al-Hasaka. Em comunicado divulgado hoje, a Organização das Nações Unidas disse que os menores morreram quando seguiam para um campo de deslocados em fuga dos combates entre milícias e o grupo jihadista Estado Islâmico.
DW Deutsche Welle.
Ocorreu hoje em Angola a cerimónia de exumação e recolha de amostras dos restos mortais de Jonas Savimbi, líder e fundador do maior partido da oposição, a União para a Independência Total de Angola, UNITA. O partido considerou tratar-se de um ato histórico para o país e os analistas ouvidos pela DW África consideram este um passo importante para um funeral condigno de Savimbi. Manuel Luamba.
A cerimónia foi realizada esta quinta-feira no Luena, província de Moxico, na presença de uma delegação da UNITA e do governo angolano. Em declarações à imprensa, Alcide Sakala, porta-voz do maior partido da oposição, disse tratar-se de um ato histórico.
Este ato tem uma importância histórica enorme para a família, para o partido e também para o país. Pode representar um passo importante naquilo que é a perspectiva do reencontro dos angolanos. É uma figura incontornável da história de Angola, pela sua contribuição durante a luta de libertação nacional. Participou também nesta fase importante para o aprofundamento do processo democrático no nosso país.
Agora, para que se realize o funeral que deverá ocorrer no mês de abril deste ano, espera-se pelos exames de DNA que serão feitos por técnicos portugueses, sul-africanos e angolanos nos respectivos países. A DW África conversou com o analista político Agostinho Sicato. O politólogo disse que o ato é um passo importante para o funeral condigno de Jonas Savimbi.
Felizmente, pela primeira vez na história, o líder político na oposição merece então este funeral como digno, porque Angola não nos habituou a isto, não nos habituou a conceder aquilo que é a dignidade aos mortos.
Na governação do ex-presidente José Eduardo Santos, o processo de reconciliação nacional foi, por muitas vezes, questionada. Agostinho Cicato espera que a exumação dos restos mortais de Jonas seja um sinal de retoma do processo de unidade nacional.
Espero bem que seja a retomada do processo de reconciliação nacional. Angola não está reconciliada, é preciso que se diga isto de bom tom. Tem ainda feridas que estão bastante abertas. E creio que as feridas abertas merecem claramente de um espaço de reconciliação. E seria bom que Angola criasse um Conselho Nacional de Reconciliação.
Recorde-se que o governo angolano garantiu no início do passado mês de janeiro que estavam criadas as condições para a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, mas avisou que o funeral não terá honras do Estado, uma vez que o antigo presidente da UNITA não pertencia à família governamental quando faleceu. Jonas Savimbi foi morto em combate no dia 22 de fevereiro de 2002 e os seus restos mortais foram sepultados no cemitério do Luena, capital do Muxi. Manuel Luamba, DW, Luanda.
No Brasil, dois professores do ensino público desenvolveram um aplicativo inédito que ensina crianças a falar quimbundo. Esta é uma das línguas bantu mais faladas em Angola. A ideia do projeto é aproximar crianças e jovens brasileiros das suas raízes em África. A reportagem é de Júlia Faria.
O português que se fala no Brasil tem raízes que extrapolam Portugal e chegam até África. Diversas palavras usadas no dia a dia pelos brasileiros têm origem em línguas africanas. Mas essa é uma história que ocupa pouco espaço nos livros didáticos e nas salas de aula. Insatisfeita com essa realidade, a socióloga e professora Odara Delê resolveu colocar a mão na massa e recorreu à tecnologia para aproximar seus alunos do continente africano. Assim nasceu o Alfabanto, um aplicativo gratuito que ensina o quimbundo, uma das línguas banto mais faladas em Angola. Na fase inicial, o projeto foi desenvolvido em parceria com o historiador e também professor Edson Pereira. Hoje, o projeto é liderado apenas por Odara. Ela conta que o Alfabanto foi fruto de uma inquietação. Como mostrar a crianças e jovens que a história afro-brasileira não se resume à escravidão?
Eu desejava muito aplicar a Lei 10.639, que tem como obrigatoriedade o ensino da história, cultura e artes africanas e afro-brasileiras. Não havia materiais pedagógicos de qualidade. Os materiais didáticos retratavam muito um período histórico brasileiro, que foi o período da escravidão, ou até mesmo traziam imagens pejorativas dos povos africanos e do próprio território.
Moleque, caçula, mocotó são algumas das palavras usadas pelos brasileiros sem nem imaginar que a origem está em África, mas precisamente no quimbundo. Para a professora Odara Delê, conhecer essa herança significa entender suas próprias raízes e é justamente essa lacuna que o aplicativo quer ajudar a preencher.
Você tem a possibilidade de conhecer a cultura africana, a língua africana e a parte dela, você se direcionar para a cultura afro-brasileira e entender quais são seus pertencimentos. O aplicativo possibilita esse ensino, né, essa aproximação.
Além de aprender diversas palavras em quimbundo pelo aplicativo, os usuários aprendem o alfabeto, números, saudações, partes do corpo e nomes de animais. O Dara Delê, que dá aulas na rede pública de ensino brasileira, conta que a recepção do alfabanto pelos estudantes é positiva.
Nos surpreendemos e, ao mesmo tempo, tivemos o resultado desejado. Os alunos compreenderem que o continente africano, ele compõe vários países e tem uma multiplicidade de línguas. Então, compreender que tem a sua importância no sentido de como ele influenciou as nossas vidas, a nossa história, e ao mesmo tempo reconhecer e identificar quem são os povos.
Desde que foi lançado há cerca de um ano, o Alfabanto teve mais de 7 mil downloads no Brasil e também em países como Angola e Moçambique. No momento, Odara Delê visita escolas na capital angolana de Luanda para divulgar o Alfabanto entre estudantes e professores. Outro objetivo é revisar as informações disponíveis no aplicativo e coletar material para enriquecer ainda mais o vocabulário disponível. A professora conta ainda que está em diálogo com o governo angolano para implementar o projeto em instituições culturais. O aplicativo Alfabanto está disponível para celulares com sistema Android e a expectativa é lançar futuramente também uma versão para iOS. Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
A União Europeia afirmou nesta quinta-feira apoiar sem reservas a criação de um mecanismo por parte da Alemanha, França e Reino Unido para trocas comerciais com o Irão. Este mecanismo visa facilitar as transações financeiras e a venda de petróleo iraniano após a decisão dos Estados Unidos de abandonarem o acordo sobre o nuclear iraniano e de restabelecerem unilateralmente sanções contra o Irão. O Parlamento Europeu reconheceu hoje por maioria Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e intimou os Estados-membros da União Europeia a seguir o exemplo. Entre os 28, não existe consenso sobre a atitude a assumir. A Alemanha, a França, a Espanha e a Grã-Bretanha deram ao presidente em exercício, Nicolás Maduro, até ao próximo domingo para anunciar novas eleições, fim do qual o prazo deverão reconhecer Guaidó. Em caso negativo, a Itália já anunciou que não reconhece Guaidó como chefe de Estado. Também nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu votou por uma alteração da ordem parlamentar para tornar transparente a influência de lobbies sobre a Assembleia. Futuramente, os deputados mais destacados e os presidentes de grupos deverão publicar online encontros planeados com representantes de interesses organizados. Pelo menos 10 pessoas morreram na onda de frio polar que atingiu parte dos Estados Unidos da América. O frio continuava nesta quinta-feira, com registros árticos em Chicago, onde estavam previstos 25 graus negativos durante o dia. As autoridades ugandesas apreenderam 750 peças de marfim e milhares de escamas de pangolim contrabandeadas do vizinho Sudão do Sul. Dois cidadãos sudaneses foram detidos. Aliás, repito, dois cidadãos vietnamitas foram detidos. Segundo a informação oficial, as presas de elefante e as escamas são oriundas da República Democrática do Congo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes se acham que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deve ser libertado sob fiança da prisão sul-africana na qual se encontra detido. António, qual é a posição dos nossos ouvintes e utentes?
Oliver Alfredo, no Facebook, diz que concorda plenamente que o Manuel Chang seja autorizado a pagar a fiança e ser ouvido no processo em liberdade, até porque ele não é cidadão americano, nem tampouco cidadão sul-africano. Rufino Mazila escreveu para dizer que nenhuma tolerância deve ser dada ao ex-governante de Moçambique, que ajudou na dilapidação das riquezas deste nosso país. Benedito Quartz, também no Facebook, diz: eu não concordo que Manuel Chang pague uma fiança, porque aqui em Moçambique tem gente querendo fazer um resgate e não é por acaso que assinaram documentos na correria para salvar Chang da cadeia, porque essas pessoas sabem que quando for extraditado para os Estados Unidos da América, ele será ouvido pela justiça e condenado a uma pesada pena. A Dulé Candé da Guiné-Bissau, no Facebook, diz: se for num país onde a justiça funciona, nunca Manuel Chang será liberto, porque é um criminoso internacional. Mas, em Moçambique, tudo funciona ao contrário. Os ladrões são protegidos pela lei. Sábado Ali, de Nampula, escreveu no WhatsApp para dizer: não deve ser autorizado a pagar qualquer tipo de fiança, porque esse dinheiro vem dos atos de corrupção e esses montantes pertencem ao povo de Moçambique. Ele, como ex-ministro, não deveria ter dinheiro para pagar uma fiança a um tribunal sul-africano. Amadou Borogás, de Bissau, também não concorda com essa decisão sobre Chang ser liberto, sob fiança, enquanto ainda não forem conhecidos os critérios legais acerca do referido processo. Para Amadou Barou, Chang deve permanecer na cadeia até que a situação seja completamente esclarecida. Adriano Mariano, de Lixinga, diz que não concorda que Chang seja liberto mediante caução ou fiança, porque o valor com o qual quer pagar a sua libertação é resultante dos roubos cometidos nos cofres moçambicanos. E Júnior Rafael diz que não concorda porque Chang deve responder pelos crimes que pesam sobre si, sob custódia das autoridades judiciais. Por outro lado, os tribunais de Moçambique não vão julgar Chang, só será um freestyle e um filme barato.
Fim da nossa emissão. Despedem-se António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite.